O episódio 38 do Urbanidades falou sobre poesia. O entrevistado foi o poeta Valdir Alvarenga, que também é editor da revista Mirante, uma publicação voltada à poesia independente. Para este podcast Urbanidades, eu entrevistei o Valdir. Nessa entrevista, ele falou sobre outros assuntos relacionados à poesia e que não foram tratados no programa. Ouça! Tudo bom, Valdir?
Tudo bem, Douglas. É um prazer novamente poder estar falando sobre poesia num mundo tão capitalista.
Legal, Valdir. Olha só, para começar, vamos falar um pouco sobre música. Você disse que o rock esteve presente na sua vida, né, na sua juventude. Você sabe me dizer o quanto que ele influenciou na sua poesia?
Na verdade, o rock que eu conservo desde minha juventude até hoje, com meus 60 anos já, o rock foi uma postura política até, né, de rebeldia. Então eu praticamente venho dessa geração chamada Paz e Amor, onde o rock teve uma influência muito grande, e o rock continua na minha vida também, não só como postura, mas principalmente como música, né?
E alguns artistas assim que você admirava bastante naquela época, você pode dizer algo pra gente?
As bandas que... aquela que é Forever, né? Rolling Stones. Eu sempre curti muito o Jim Morrison do The Doors, porque o Jim Morrison, ele era
bastante
um
poético.
Poeta, ele era um poeta, ele chegou até a publicar, ele inclusive dizia ser a reencarnação de Rambo. O Jim Morrison foi uma pessoa assim que não me influenciou, mas me inspirou a dizer que eu escrevia por causa da sua poética. Depois eu comecei a curtir o som dele, mas as letras de Jim Morrison me influenciaram mais, me inspiraram bastante a escrever.
Legal. Bom, sobre as suas obras, os seus livros, vamos falar primeiro sobre o Plenilúnio, que foi o seu primeiro livro, né? De lá para cá você disse que mudou bastante a maneira de escrever, as suas poesias sofreram uma mudança bastante significativa. Fala um pouco pra gente sobre essas mudanças, o que mudou de lá para cá?
Como eu já tinha dito, o Plenilúnio foi assim, é uma realização de um sonho meu, mas quando eu publiquei o livro, o conteúdo poético do livro já não tinha mais nada a ver comigo, porque ele era lírico, era romântico, eu já tinha saído dessa fase. E foi uma coisa, algo que, ao mesmo tempo, ele teve uma boa recepção, eu vendi bastante livro, eu fiz 500 na época, tinha gente que procurava o livro. Mas eu fiquei meio frustrado, porque, na verdade, as pessoas não estavam levando o que eu estava escrevendo. Elas estavam levando o livro com um conteúdo já passado. Aí eu fiquei meio assim, ao mesmo tempo que eu fiquei contente, feliz, realizei um sonho, eu fiquei frustrado. Igual aquela música do Raul Seixas, né? Ouro de Tolo, eu consegui ir daí, né? Aí eu parti, tipo assim, não, esse livro, eu vou fazer outro livro. Foi aí que eu conheci o César Barro, né? Nosso amigo César Barro. Que ele editou o meu segundo livro, O Pequeno Marginal. O Plenilúnio foi em 84. 4 anos depois ele fez O Pequeno Marginal. E nesse Pequeno Marginal eu coloquei alguns poemas que eu estava escrevendo. Então foi uma... Aí eu me vinguei, de certa forma, do Plenilúnio. E fiquei super contente.
A frustração, então, deu lugar a uma felicidade.
Sim,
isso é ótimo.
Mas tem gente que fala, você é ingrato. Eu reneguei o Plenilúnio, né, que é um livro que praticamente me lançou, que me teve uma boa aceitação e permitiu. Mas não se trata de renegar, né, porque eu gosto do livro em si. Plenilúnio, por exemplo, uma palavra... Plenilúnio quer dizer lua plena, né, lua cheia. Então, tem a ver com a minha história. Mas o Pequeno Marginal, de certa forma, ele me... deu uma sensação de uma catarse, algo que... Mas ainda não era o meu livro, Pequeno Marginal.
Talvez então esse livro tenha sido o autógrafo, aí?
Sim, o autógrafo realmente eu consegui conciliar, inclusive aquela fase romântica que eu não reneguei, praticamente, né? Não aquele lirismo, né? Eu consegui conciliar todas essas minhas fases no autógrafo, foi lançado em 2000. E eu, sinceramente, eu gosto muito desse livro.
Esse livro está disponível para venda?
Não, ele foi uma tiragem pequena, porque a minha poesia sempre foi independente, né? O modo de produzir. E não tem mais, eu até pretendo fazer uma outra edição melhorada, ampliada do autógrafo.
Aproveitando o gancho que você falou que a sua poesia sempre foi independente, a gente estava conversando antes, você me mostrou um cartão postal, na verdade, né? Feito por você, que você utilizava para divulgar suas obras, na verdade, enviar pelo correio. E você até utilizou o termo poesia não dependente, no lugar de poesia independente, que seria o mais comum. Fala um pouco sobre essa forma de divulgação e por que do uso desse termo, então, no lugar do independente, né?
Você gostou dessa, não dependente, né?
Eu achei interessante.
Não, isso aí foi uma coisa de momento, porque a gente sempre teve o rótulo de poesia marginal, dependente ou alternativa, né? Eu prefiro mil vezes a poesia marginal, embora tenha essa conotação de bandido, não tem nada a ver. Por causa da produção marginal, é aquela que é a margem do sistema. E até hoje a Mirante, com 30 anos, ela é a margem do sistema. O meu livro, agora é claro que se eu tivesse uma editora para publicar o meu livro e tal, claro que eu aceitaria. Mas eu não costumo ficar sonhando. Eu quero fazer, não vou ficar esperando, dependendo de ninguém. Então, se tiver que fazer meu livro, eu vou bancar.
Não, acho que isso eu acho legal, mas o que eu achei mais interessante foi o fato de você ter dado lugar a um termo, tirado um termo mais comum.
É porque já estava cansando já de usar independente. Independente, aí eu coloquei não dependente.
Isso chama atenção, de fato. Particularmente.
Aliás, você observou uma coisa que eu estava esquecido, de repente eu até posso voltar a usar não dependente.
Eu acho interessante.
E você vê que não dependente virou coisa de usuário, né? De droga.
Também, né? Tem essa conotação.
E não tinha quando eu escrevi isso, não tinha. Isso foi uma descoberta sua.
Olha só, fico feliz, tá vendo? Sua poesia, seu trabalho me chamou atenção.
Assim, né? Como eu descobri o uivo do leão. Essa é outra história.
Essa é outra história que a gente vai ver numa mirante próxima, né? Tem que todo mundo ficar ligado quando passa, for lançada uma nova edição da Mirante, todo mundo vai poder entender essa história do uivo do leão, né? Isso aí, Valdir. Sobre a divulgação ainda, no programa você citou o Varal de Poesias, né? O que é esse Varal de Poesias? Ele ainda existe, né?
O Varal de Poesias, ele foi justamente vindo da produção marginal, da literatura independente, que foi muito usado, né, no Brasil inteiro, né? E aqui em Santos, particularmente, começou com o grupo Picaré, da poesia marginal. Aí o grupo acabou, e eu e o Antônio Canuto, que fizemos uma mirante, a gente resolveu fazer, eu e ele, simplesmente, um varal de poesia. A primeira vez, eu lembro que a gente foi no Orquidário, com cartolinas, e pedimos para fazer um varal de poesia. Aí deu certo, as pessoas gostavam, a gente foi para o Orquidário, o Canuto foi embora e me deixou sozinho, eu lá com os poemas, né? E a gente fazia, assim, esporadicamente, varal de poesia, quando fazia lançamento da revista e tal. Até que veio na Secretaria de Cultura, no governo da Thelma de Souza, 89, e eu já trabalhava na Secretaria, eu tenho 33 anos de prefeitura, né? E eles pediram um projeto. Eu, como já tinha essa experiência, eles falaram, queremos um projeto levar para as ruas. Como eu já vinha da poesia marginal, que era justamente essa proposta, sair dos gabinetes, sair dos edifícios e ir para as ruas, encontrar a população, foi aí que eu, de certa forma, eu até me penitenciei, brincando, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu ajudei a oficializar o Varal de Poesia, que era algo marginal. E o Varal de Poesia existe até hoje, não com aquela intensidade que tinha antes, porque ele incorporou em outros projetos literários, mas o Varal de Poesia, o espírito dele continua, né? E as pessoas gostam, né? Ou exposição.
E existe algum lugar específico onde ele ocorre?
Ah, as praças. Praça, morro. Onde tiver gente, o Varal de Poesia. Olha, para você ter uma ideia, uma vez eu fui convidado para uma Itá para levar um Varal de Poesia. Por minha conta, olha, você, a gente chama uma transporte. E me falaram assim: pô, tu vai para uma Itá, cara? Ninguém. Mano, vai ser meu amigo. Eu falei: por quê? Por quê, uma Itá? Claro, vou fazer só em Santos. Eu vou onde me chamar. Eu fui. Cara, foi impressionante. Eu me lembro de uma criança que eu levava também poesia e imagens, desenho, pinturas, né? E eu me lembro que uma criança ficou tocando a cartolina, cara, assim. Aquilo ali me mostrou realmente que preconceito é uma coisa terrível, né? Como se fosse uma entrada da área continental, não tivesse sensibilidade para a poesia. E um varal de poesia, ele mostrou, né, que, independente do lugar, do espaço, a poesia cabe, né? Porque a poesia faz parte da nossa vida, ela não é algo que está contido num livro apenas. sabe? Ela está no dia a dia, na nossa linguagem. A gente faz poesia falando, só que a gente não percebe isso.
É verdade.
Né?
E o Varal, na verdade, ele foi uma criação do grupo Picaré, na verdade, ou
não,
ele existe
poesia,
em outros lugares?
O Varal já existia na poesia marginal do Brasil inteiro. O grupo Picaré, na verdade, foi literatura marginal, independente, particularizada em Santos.
Tá.
Né? Quando a gente fazia reuniões e sempre fazia Varal de poesia. A gente ia para as ruas, né? Vendia a revista do grupo Picaré na época.
Hoje em dia a gente sabe que a divulgação talvez seja mais facilitada por causa do surgimento da internet, a popularização da internet. Existem outras formas ainda de divulgação?
Da poesia?
Da poesia atualmente.
Por exemplo, a Mirante. A Mirante é uma revista impressa numa era digital. Né? E fala, poxa, por que você ainda faz? Eu falei, porque tem vários veículos para divulgar a poesia. E a poesia, como estão apregoando o fim do livro, o fim da leitura e tal. Então eu faço revista. Agora, hoje em dia tem vários lindos livros, você pode fazer um blog com seus poemas, né? Você pode colocar no Facebook, você pode criar um blog seu. Mas eu, particularmente, fazer uma revista de manada é uma curtição. É um prazer imenso você publicar textos de pessoas que nunca foram publicados, você publicar um texto de um poeta conhecido, mas que nunca ninguém leu, você descobrir certas particularidades de um escritor e colocar no texto. Né? Elaborar a revista, criar a revista, cada número é um número diferente, é isso que dá o prazer de fazer a revista.
E como é que está o cenário da produção independente atualmente?
Bom, tem muita gente aí que não quer publicar livro e não consegue, né? É difícil, porque você editar um livro, vamos supor, um livro com 1.000 edições, você vai gastar uma fortuna e não vai conseguir vender o teu livro. No máximo você pode levar algumas pessoas, amigas tuas, que vão comprar o teu livro. Você, não é viável você fazer, por exemplo, eu fiz 1.000 livros, mas foi numa época que eu vivia no meu universitário, era diferente de hoje. Havia uma receptividade maior para esse tipo de leitura, né? Hoje já é mais difícil. Então, é complicado você editar um livro hoje. A não ser que você consiga uma editora conhecida, que eles não trabalham com pessoas que ou novas, iniciantes, ou que não tem um nome. Então, eu não fico muito preocupado com isso.
É que não é interessante, né? Se você for parar para pensar, não sei se... É a sua opinião, mas você acha que o fato de tornar a poesia dependente, no caso de alguma editora, né? Enfim, você acha que isso acaba influenciando a obra do...
Não, e você precisa ter sorte, porque a editora, quando você faz um livro, você assina um contrato com a editora, você fica preso, você não pode fazer lançamento se a editora não permitir, você não pode ir numa livraria, você não sabe quanto tempo o teu livro vai durar. Você tem que ter um cuidado máximo com a revisão, a forma como ele é, se ele é grampeado, se ele é colado, são detalhes, a capa. Fazer um livro é algo muito sério, não é simplesmente, eu quero fazer um livro, vou fazer um livro.
Sim.
Entendeu? Além do custo financeiro, lógico.
Ah, com
certeza. E outra coisa, a distribuição. Não é? Um livro de poesia, eu brinco muito falando, mas é aquela coisa, que a poesia não se vende. Alguém ganhar dinheiro com poesia, isso é utópico. Ninguém ganha dinheiro com poesia. Pode fazer o seu nome, Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é um poeta que está aí. O Manuel de Barros, dos poetas que ainda estão aí atuantes e vivos, eles não ganham dinheiro com poesia. Aliás, nem tem essa preocupação, eu acho. Porque a poesia não se vende, né? A gratificação está em você escrever, passar essa tua leitura, que as pessoas tenham afinidade com o que você escreveu. Né? E é como dizia a Mirante, ela tem uma máxima, um pensamento do Otávio Paz, que é bem assim, que a gente só atua dentro da nossa limitação, você tem que ser realista. Não adianta você ficar sonhando, você tem que fazer. E a limitação é que vai te permitir você sair dessa limitação, você buscar espaços mais amplos dentro de ti e externamente. Uhum. Tem que, é dentro da limitação mesmo. A Mirante, por exemplo, eu tem 30 anos, né? Já estamos fazendo agora a edição de junho. Ela só existe até hoje porque ela nunca teve propaganda, ela sempre foi não dependente, porque senão ela não existiria mais, né? Então é complicado, né?
Por que você acha que ela não existiria mais?
Porque se eu ponho um patrocínio na revista, eu não vou poder publicar certos textos. Alguém vai interferir na revista.
Ah, exatamente.
Entendeu? E a Mirante é uma revista mágica. Por exemplo, a próxima revista. Claro que eu faço uma pauta, eu seleciono alguns temas. Mas o que vai entrar na revista, eu nunca sei. De repente, Douglas, você escreve. Olha, Valdir, eu escrevi isso aqui. Eu falei, nossa, poxa, isso poderia ser publicado. Se você autorizasse, lógico, se você quisesse, seria na Mirante. A Mirante é feita assim. Ou encontro, saio daqui e encontro um amigo meu que é desenhista. Ou tu continua desenhando, pô, manda um poema para a Mirante. Então a Mirante está sempre aberta, ela nunca está fechada.
Né? Aproveitando o gancho da Mirante, né? Ela é vendida por assinatura, né?
Sim, assinatura e lançamento, né? Eu faço um lançamento. Em livraria eu não deixo porque vai ficar escondida lá, ninguém vai ver. Depois eu vou esquecer de buscar. Enquanto eu posso divulgar a revista, né?
Você falou no programa como é que faz pro interessado assinar, mas é bom, legal você repetir agora.
Tem um e-mail, né? Mirantepoesias, poesias no plural, @hotmail.com.
Mirantepoesias@hotmail.com. Então quem tiver interessado em assinar.
É porque a Mirante sempre tem uma proposta de publicar iniciante, porque não tem, você escreve e você não tem onde publicar. Não sei que você faça parte de alguma panelinha. Não, mas nem revista tem Sans. Qual revista assim? Infelizmente, que eu conheço assim, que esteja continuando. A Batinha Babel, que parece que parou, que a Babel também é independente. Né? Não lembro de outra revista que esteja. Infelizmente. Então, uma pessoa que quer, isso aqui da Baixada, que quer publicar e não tem, a Mirante é um espaço. Recentemente, agora, eu publiquei uma moça. Aquela Cavalo de São Paulo, que alguém indicou. Você vê a felicidade dela quando eu mandei a revista para ela. Nossa, porque ela teve o poema dela publicado. Aí ela já está pensando em escrever outro. Então.
Pô, existe espaço então para o surgimento de novas revistas existe, assim, independentes, né?
Existe, mas o problema é querer fazer. É. Quem é que quer fazer? Quem é o maluco que vai fazer? Eu gostaria que tivesse outras revistas, entendeu? Gostaria mesmo, mas sinceramente. Ainda mais dessa forma, né? Do século passado, né? Do século passado.
Que nada, super interessante.
Ah, mas tinha o grupo Picaré chegou a fazer mimeógrafo, uma revista mimeógrafo.
Mimeógrafo.
A geração mimeógrafo.
Isso vale até a gente colocar no site o que é o mimeógrafo, para as pessoas entenderem, porque.
Você já ouviu o mimeógrafo?
Nunca. Eu ouvi falar na época da escola. Não sei se estou errado, mas parece que aquelas folhas onde saiu azul, a letra azul, uma coisa assim, né? Álcool, né?
Toda vez que eu ia fazer uma edição da Mirante, ficava bêbado.
As minhas provas no pré, no jardim, alguma coisa assim, que as professoras faziam, eram no mimeógrafo. Eu nunca vi um na minha frente, pelo menos não me lembro.
A produção marginal foi através de mimeógrafo. Depois que partiu para o offset, que não existia ainda, o offset aqui no Brasil. Mas o mimeógrafo não. O recurso que fosse disponível seria usado.
O Valdir, a gente vai voltar um pouco na questão das suas influências. É que eu percebi que você está com uma camisa do Corinthians, assim, um pouco retrô. Você já fez alguma poesia voltada ao futebol? Ou o futebol te influenciou também, assim, como a música, talvez?
Não, poesia praticamente não, porque tem um poema do Drummond que ele fala: não faça versos sobre acontecimentos, né? Aí alguém morre, aí o time é campeão, né? Eu não gosto muito disso, não. Uhum. Mas eu gosto muito de futebol, né? Principalmente futebol de várzea. Eu cresci vendo futebol de várzea em Santos. E eu tenho na revista, na Mirante, uma coluna chamada Futebol, Prosa e Verso, em Prosa e Verso, que eu coloco autores e poetas com poemas sobre futebol. Por exemplo, Nelson Rodrigues. O Primo Marcos já escreveu. O Primo Marcos escreveu, inclusive, um texto sobre o Corinthians. O Nelson Rodrigues, não é puxar para
o Nelson Rodrigues pra, muito, né? Fluminense, né?
Quando isso, é. E também sobre a seleção brasileira, sim, a chuteira, sim. A pátria em chuteira. Então, o futebol na literatura.
A pátria de chuteiras.
A pátria de chuteiras. O futebol na literatura é vastíssimo, cara. Você vai encontrar o Lima Barreto, por exemplo, ele era contra o futebol. O escritor, o Lima Barreto, ele era contra. Ele achava mal, assim. Ele dizia, ele chegou a declarar que o futebol não ia continuar no Brasil.
Nessa ele se equivocou um pouco, talvez.
Totalmente, né? É, é bem, porque apesar dessa alienação toda, o futebol faz parte da nossa cultura, assim, não tem como, né?
Se o paraíso... A qualidade está um pouco abaixo, né?
Se, mas o paraíso... se o paraíso fosse aqui no Brasil, a serpente ia oferecer uma bola para o Adão.
Muito bom.
Esquecer a Eva e atrás da bola.
É verdade. Valdir, foi muito legal o nosso bate-papo aqui, essa extensão do programa.
Prazer é meu. Além de estar podendo me divulgar, foi conversando com pessoas legais como você, o César, a própria Fernanda.
Poxa,
que vale na vida a gente conhecer seres humanos que ainda valem a pena conhecer. Né?
Nossa, a gente fica lisonjeado com o
que
elogio.
Ultimamente não dá vontade de conhecer com esse.
Mas é, a gente tenta fazer sempre um trabalho legal, divulgar coisas legais em urbanidades, né? E acho que a poesia merece um espaço, assim como o futebol de várzea também mereceu num programa anterior, né? E, enfim, a gente fica muito feliz de te receber e de conversar sobre poesia. E a gente espera também bater mais um papo com você numa outra oportunidade.
Ah, sim,
né?
É. Inclusive, assim que eu pesquisar sobre o poeta santista que escreveu sobre o Uivo do Leão.
Isso, é. Essa aí tá em pauta, hein?
Pesquisar,
o Uivo do Leão.
Eu tô com compromisso contigo, Douglas.
Tá bom, na próxima Mirante, talvez?
A gente cita isso.
Na próxima Mirante vai estar.
Vamos ver se eu vou conseguir chegar a tempo de colocar nessa próxima revista, né? Porque é complicado fazer a revista. Não é fácil, não.
É, eu sei, mas.
O pessoal pensa que é simples, mas aí você tem uma responsabilidade com o texto que vai ser publicado, a qualidade do texto, não é? Encher linguiça, né?
É, mas seu esforço está valendo a pena, pode ter certeza, porque
sim.
É um espaço para divulgação da poesia não dependente.
Não dependente. Isso aí, Douglas.
Obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço.
Eu sou Douglas Teixeira e este foi mais um podcast Urbanidades. Lembrando que o programa é exibido todos os sábados, às 9h30 da noite, na TV Unisantos, nos canais 4 NET e 40 UHF. Os episódios também são disponibilizados no site www.programaurbanidades.com.br. Até a próxima!